Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Durante 3 dias deixou Luiz Alves de ir à casa da baronesa, estando aliás a morrer por isso. Entrava, porém, no plano esta ausência, era das instruções que ele mesmo dera ao seu coração, não havia remédio senão observá-las. No quarto dia recebeu um bilhete da baronesa que o cumprimentava pela eleição. A mala do norte chegara e com ela notícia da vitória eleitoral. Estava Luiz Alves deputado, e enfim dar a sua demão no fabrico das leis. Estevão foi o primeiro que o felicitou, era o antigo companheiro dos bancos da academia, tanto ou mais do que os outros devia aplaudir aquela boa fortuna. Não lhe escondeu, entretanto, a inveja que ela lhe metia? Dado, suspirou ele. Eu também podia ser deputado. Estevão dizia isto. Como a criança deseja o diche que vê no colo da outra criança, nada mais. Eram seus sonhos de outrora que renasciam tais quais eram inconsistentes, prestes a dissiparem-se com o primeiro raio da manhã. Luiz Alves aprecia ir a agradecer à baronesa a felicitação. Guiomar teve um leve estremecimento quando o viu, mas recebeu trantraniela e risonha, quase indiferente. O advogado era hábil, não a perseguiu com olhos, sobre acordar a atenção das demais pessoas, era seguir o método comum. Ele não queria parecer-se com os outros. Guiomar, entretanto, observava-o a espaços de revés, como a querer surpreendê-lo, a pouco e pouco, porém, o seu olhar foi sendo mais direito e firme. O de Luiz Alves era natural e igual como antes era, como era ainda agora com todos. Alçai junto à porta de uma sala, onde acaso a topou. Luiz Alves teve ocasião de dizer esta simples palavra. Perdoa-me. A moça retirou a mão, que ele tinha presa na sua, e voltou o corpo ao mesmo que lhe caíam as pálpebras. Perdoa-me, retiu ele. Guiomar retirou-se sem dizer palavra. Luiz Alves esperou que ela desaparecesse e saiu. A moça, entretanto, ficou irritada por nada lhe ter respondido. Sendo ver de que nada é nada, achou nem achei talvez que lhe responder. Mas arrependeu-se e pensou longo tempo naquilo. Dizer que o amava, quer dizer que estava prestes a isso. A arraiada da branqueava o céu, tingiria depois o cimo dos montes, entornar-se-ia enfim pela encosta abaixo, a aparecer o sol contemporâneo de Adão, e do último homem há de vir. Dali a dias, entrando Luiz Alves em casa da baronesa, teve a boa fortuna de encontrar a moça sozinha, na sala do trabalho, donde a baronesa se ausentara 5 minutos antes. Mês, os achava-se fora, era hora da tardinha, o dia estava prestes a afogar-se nos e da noite. Guiomar, molemente sentada numa cadeira baixa, tinha um livro aberto sobre os joelhos e os olhos no ar. Luiz Alves surpreendeu-a nessa atitude meditativa, mais bela do que nunca, porque assim, e aquela hora, e com o vestido meio escuro que lhe realçava a cor de leite da face, tinha um quente gracioso e severo, ao mesmo tempo, que parecia buscado de propósito para recebê-lo. Minha madrinha jovem, disse Guiomar logo depois de lhe estender a mão, que ele apertou e sentiu um pouco trêmula. Talvez daqui a 5 minutos, disse ele, é bastante para decidir o meu destino. Duas vezes lhe perguntei se me perdoara, pela terceira lhe peço que me responda. Custa pouco uma única palavra, custa menos ainda um único gesto. A moça olhou algum tempo para o livro que tinha diante de si. Amanhã, era já alta no coração de Guiomar, a claridade intensa, o sol quente vivo, porque ela não olhou muito tempo para o livro. Nem hesitou mais do que era natural e exigível naquela ocasião. 2 minutos depois fez o gesto, um gesto só, mas ainda mais eloquente do que se ela falasse, estendeu-lhe a mão. Luiz Alves apertou-lhe entre as suas. A comoção era natural em ambos, ali estiveram alguns instantes calados, ele com os olhos fitos nela, ela com os seus no chão. As mãos tocavam-se e os corações palpitavam uníssonos. Decorreram assim 5 breves minutos. Ela foi a primeira que rompeu o silêncio. Um gesto, um sugesto, e é o meu destino que lhe entrego com ele. Disse Guiomar olhando em cheio para o moço. Ai não, se os ossos desse se ligarem, estou convencido de que o meu amor, pelo menos, terá a virtude de a tornar feliz. Mas nada está feito ainda, e se for breve e aprefiado na confissão, não desejo ser na consagração que lhe peço. Luiz Alves calara-se. A moça olhava para ele como buscando entendê-lo. Sim, continuou ele, melhor é que não ceda um instante de entusiasmo. Minha vida é sua, todo o meu destino está nas suas mãos. Contudo, não quero surpreender-lhe o coração neste momento. No dia em que me julgar verdadeiramente digno de ser seu esposo, ouvi-la-ei e segui-la-ei. A resposta da moça foi apertar-lhe as mãos, sorrir e embeber os seus olhos nos dele. O passo da baronesa irrompeu essa contemplação. Guiomar amava deveras. Mas até que ponto era involuntário aquele sentimento? Era-o até o ponto de lhe não desbotar a nossa heroína a castidade do coração, de lhe não diminuirmos a força de suas faculdades afetiva. Até isso, daí por diante entrava a entrar a fria eleição do espírito. Eu não a quero dar como uma alma que a paixão desatina e cega, nem fazê-la morrer de um amor silencioso e tímido. Nada disso era nem faria. Sua natureza exigia e amava essas flores do coração, mas não havia esperar que as fosse colher em sítios agrestes e nus, nem nos ramos do arbusto mododesto plantado em frente da janela rústica. Ela queria as belas e viçosas, mas em vaso de sevres, posto sobre móvel raro, entre duas janelas urbanas, flanqueado o dito vaso e as de flores pelas cortinas de caxemira, que deviam arrastar as pontas na alcatifa do chão. Podia dar-lhe Luís Alves este gênero de amor? Podia ela sentir o que podia. As duas ambições tinham se adivinhado desde que a intimidade as reuniu. O proceder de Luís Alves, sóbrio e direta, resoluto, sem desfalecimentos, nem demasias ociosas, fazia perceber à moça que ele nascera para vencer, e que a sua ambição tinha verdadeiramente asas, ao mesmo tempo que este senhor parecia tê-las o coração. Mas, o primeiro passo do homem público estava dado, ele ia entrar em cheio na estrada que leva os fortes à glória. Em torno dele ia fazer-se aquela luz, que era a ambição da moça, a atmosfera, que ela almejava respirar. Estevão dera-lhe a vida sentimental, Jorge a vida vegetativa, em Luís Alves via ela combinadas as feições domésticas com o ruído exterior. Uma vez entendidos é difícil que dois corações se encubram, pelo menos aos olhos mais sagazes. Os de Mês, Oswaldo eram dos mais finos. A inglesa percebeu dentro de pouco tempo que entre eles havia alguma coisa. Interrogar a moça era inútil, sobre perigoso, seria ir, de coração leve, em busca de ódio, talvez. Todavia, se ainda fosse possível salvar tudo, Guiomar resistiria dificilmente a um desejo da madrinha, era possível vencê-la por esse lado. Vesva concebeu então um projeto insensato, e que lhe pareceu aliás excelente de bom aviso. O desejo de servir à baronesa levar uma ideia ao fim tapou-lhe os olhos da razão. Ela foi diretamente a Jorge. Sabe o que me está parecendo? Disse ela. Parece-me sim que há Mouro na costa. Mouro na costa? Exclamou Jorge com uma tal expressão de desgosto, que era fácil compreender o fundo de suspeita já existente em seu espírito nada menos, disse a inglesa, mas um Mouro que se pode capturar. E a inglesa expôs um plano completo que o sobrinho da baronesa ouviu um tanto perplexo. O plano consistia em ir Jorge pedir à moça baronesa, em presença dela própria. A baronesa que nutria o desejo de os ver casados, não deixaria de fazer pesar o seu voto na balança, e era muito difícil que a gratidão de Guiomar não decidisse em favor de Jorge. A gratidão e o interesse, continuou ela, devemos contar também com o interesse, que é um grande conselheiro e íntimo. Ela não há de querer sacrificar a afeição da madrinha, que para ela vale. Que tristeza, interrompeu Jorge, recuando diante da ideia de Mezoso. A inglesa sorriu e deixou por mão aquele argumento, firmou-se porém no da afeição. Guiomar não se opodoria a um desejo da madrinha, era urgente dar-lhe o golpe. Jorge não se atrevia a surpreender por esse meio a si meio a quiescência da moça, mas acreditava na eficácia dele e, sobretudo, receava perder a causa. Uma vez que a vencesse, tudo podia confiar do tempo e do seu amor. O conselho foi seguido pontualmente. De noite, em presença da baronesa à hora da despedida, porque ele hesitara a maior parte do tempo, praticou Roger quieto e insensato de declarar à moça que a amava e de lhe pedir a mão. A tia sorriu de contentamento, mas teve a prudência de não proferir nada enquanto Guiomar, empalidecendo, nada dizia, porque nada achava que dizer. O silêncio durou cerca de 3 ou 4 minutos, um silêncio acanhado e vexado, em que nenhum deles se atrevia a reatar a conversação. A baronesa, pela sua parte, imaginava que os dois estavam enfim entendidos e que a declaração era autorizada pela moça. O enleio de Guiomar não era dos que pudessem dar cabimento a esta suposição, mas a boa senhora via com os olhos dos seus bons desejos. Pela minha parte, declarou enfim a baronesa, não me oponho, estimaria muito que acabassem por aí. Mas é negócio do coração, devo esperar a resposta de Guiomar. E voltando-se para a afilhada, pensa, resolve, minha filha, disse ela, e se fores feliz, sê-lo e ainda mais do que tu. Duas vezes pairou a negativa nos lábios da moça, mas a língua não se atrevia a repetir a palavra do coração. No fim de alguns instantes, refletirei, respondeu ela beijando a mão à madrinha, e continuou voltando-se para Jorge. Até amanhã.